Caixa de Areia, da Mónica Valdegato.
Olá, bem-vindos ao novo episódio da Caixa de Areia. Vou começar que estou a gravar pela segunda vez este episódio. Porquê? Porque Mónica Valdegato, para quem me segue nas redes sociais, aliás, de outra forma, como é que vinham aqui parar, sabem que eu estou mal da barriga. Portanto, eu tinha um minuto de gravação e estava a pensar, epá, está-me a dar aqui uma cólica que vou ter que abandonar. E abandonei e estou de volta. Não sei por quanto mais tempo. Provavelmente este vai ser o episódio de podcast mais lento da história da Caixa de Areia. Porque se este é um podcast para eu pôr toda a merda que me apetecer, literalmente está a fazer sentido. Está a fazer sentido no episódio de hoje. Obrigado pelas melhoras que me acabaram de desejar. Eu sei, eu senti. Coisa boa, perdi 3 quilos, continuo aqui na minha dieta diarreica, coisa linda. Aliás, eu acho que quando quiser emagrecer eu vou sempre dizer, estou na minha dieta diarreica. Tens diarreica? Não, mas estou na diarreica. Bom, eu vou tentar não falar sobre isto porque senão... Enfim, por falar em cocó, vamos falar de irmãos, não é? Irmãos, cocó... Provavelmente ou vocês viram o cocó dos vossos irmãos quando eram mais novos ou eles o vosso, é isso? Pois, quando são bebês, não é? Há sempre um catura ou outro que acabou de nascer e no meu caso foi Vânia Valdegato, Vânia Isabel, pois é, o meu nome, eu sou Mónica Alexandra e ela é Vânia Isabel. Eu acho que já disse aqui que eu acho que a minha mãe escolheu esses nomes que é para se chatear connosco e juntar os dois nomes. Que é Mónica Alexandre e Vanisabel. Ela diz Vânia Isabel, não, Vanisabel. Portanto, logo aí já está aqui uma boa dupla de irmãs. Eu digo sempre, por exemplo, há bocado eu disse irmãos. Eu digo sempre irmãos, a gozar. Ai, danos irmãos, não sei o que, são irmãos. E agora estou a querer dizer irmãos e sou estranho, porque digo sempre irmãos, a gozar. Enfim, pormenores. Então, hoje é o dia... Dos irmãos, das irmãs. Ia ser o dia do sono também, estou a brincar. E foi engraçado que eu só soube porque a minha irmã acabou de fazer um story sobre isso e eu, ah, pois é, é o dia dos irmãos. E pensei. Sabem quando vocês pensam e começam a refletir? Tata. E eu assim, olha, é a segunda dia do podcast e há tanta coisa que eu tenho para dizer da minha irmã. Que faz sentido ter um episódio de podcast sobre isso. E comecei a refletir muito da jornada da minha irmã e de como a jornada dela afetou a minha jornada. Eu acho que há diversos tipos de irmãos na vida, no sentido tipo, quando eu olho para os irmãos das outras pessoas, há sempre o rebelde, há a pessoa mais atinada. Há depois a mãe e mãe, quando são 3, e por acaso eu acho especialmente engraçado pessoas que são 3 irmãos, eu acho que é muito giro, dá ali um equilíbrio, tá? Se existir assim uma zanga, está sempre ali aquela pessoa, estás a ver? Estás a ver? Eu acho muito, aliás, quando eu for mãe eu quero ter 3 filhos, portanto esta patareca que seguro, que vou bombar 3 cabeças daqui debaixo da pomba, enfim. Vou bombar 3 cabeças, é um bocado estranho. Portanto, Vânia Valdegato, isto vai ficar muito mais sério, sabem? Eu estou aqui a aligerar porque eu vou falar de coisas que eu não quero chorar, não é? Já basta uma pessoa estar a chorar por outro lado. Segue-me entendendo, tenho o cu a chorar. Ok, já chega. E é engraçado que, por exemplo. Eu acho que já partilhei aqui, se não partilhei, vou partilhar. Eu tenho o fetido da minha mãe, eu acho que já de certeza, e a minha irmã tem o fetido do meu pai. O fetido do meu pai é mais tramado, o da minha mãe é igualmente tramado, na sua dose de Maria Isabel. E eu tenho o fetido da minha mãe, que é assim mais calmo, mas quando se passa da cabeça, passa-se da cabeça. E eu quando passo da cabeça, eu passo da cabeça, mesmo. Mesmo, quando é mesmo. Eu conto pelos dedos, às vezes que eu passei na vida, e foi feio. É mesmo fico mesmo passada. É tipo, uma pessoa enche a vida toda e quando se passa é mesmo tipo, bem, se eu tivesse uma sala de reuniões e mandar à mesa de que se eu algum dia me passar mesmo a ser no trabalho, vai ser mesmo mandar à mesa de caraças e tudo, é tipo assim. Bom, e o que eu sinto é que, aliás, a minha irmã até podia ter o feitiço da minha mãe e ser mais calma, o que fosse, acho que nem tem a ver com isso. Mas o facto de ser irmão mais velho e aconteceu isso comigo, ai, tenho a voz a falhar e ai, eu deixei a atração também. Não será? Bom, posso dizer assim, porra, Mónica, para que é que estás a gravar o episódio? Estás aí toda mamada. Mamada? Justo, eu estou a ficar preocupada. É o meu cu que não funciona, agora é a voz. Não há nenhum orifício meu que funciona. Por acaso há um que funciona aqui, não tenho testado. Ai, que horror, Mónica! Ai, não vou para o episódio. Ai, ainda por cima é um episódio para a minha irmã. Ela vai ouvir eu aqui a falar da periodicidade aqui da minha paragem de autocarro. Enfim, vamos continuar. Ai, vamos lá falar de coisas sérias. Juro, estou bué. Isto é o que está, uma pessoa. Vou falar de diarreia outra vez, sim. A pessoa está de diarreia, mal come, está fraca e depois, quando abre a boca para falar, que é raro, porque uma pessoa está cansada, só fala merda. Vamos focar, pronto, vou falar sobre isto dos irmãos, dos irmãos. Então, eu noto que a minha irmã, primeiro por ser filha única e vocês também já tiveram mais ou menos uma perspectiva do que era a realidade de trabalho dos meus pais, de educação. E a minha irmã não tinha exemplos. O meu pai levava a minha irmã com ele para o café e era lá que ela fazia os trabalhos da escola. E se tivesse dúvidas, eram os amigos do meu pai que tentavam ajudar, tipo ali nos copos. Quer dizer, como é óbvio, uma criança assim não tem um grande. Teve um suporte à maneira que era possível, não é? Mas eu já venho numa era em que. Tive um apoio diferente, cheguei até a dar explicações e essas coisas, a vida depois também o permitiu, mas, ou até mesmo se fosse preciso da minha própria irmã. Então, por exemplo, a minha irmã chegou a chumbar de ano e eu lembro-me do meu pai falar super mal por causa disso, de lhe dar imenso na cabeça. E os meus pais nunca quiseram muito saber se eu tinha boas notas ou não. E eu lembro-me, ou seja, eu podia simplesmente ser má aluna e pronto, tipo, eles não queriam saber, só queriam saber se eu passava no fim, não é? Mas eles não se importavam porque para eles é, ah, ok, passou, está bem. E como eu via que o meu pai zangava-se tanto com a minha irmã quando ela falhava, tipo, eu fazia as coisas por. Até ficava meio ansiosa, tipo, eu só não queria falhar. Para não ter que passar pelo mesmo, então a minha irmã, o que eu costumo dizer, ela era o meu bom exemplo, o meu mau bom exemplo, ou seja, no sentido de ela errava e eu pensava, pô, ok, não posso errar porque senão isto, no sentido, ah, o pai vai se chatear comigo, tatatá. E também um bom exemplo, porque ela começou a trabalhar super cedo, sempre se esforçou para pagar o carro dela, para tudo, e era um meu bom exemplo nesse sentido também de independência. Então, eu sinto que tenho muita sorte de ter crescido com o exemplo dela, porque ela não tinha ninguém para quem olhar, ela estava a ser ela e a aprender com a vida, e isso. Claro que tem muita pancada, e para mim, que estava ali a vê-la com mais 8 anos que eu, a passar pelas fases da vida, eu a saber como é que era o dizer que vai sair de casa, ou eu saber como é dizer aos pais: olha, não passei na carta, ou eu saber como é que é dizer aos pais: preciso ir sair à noite. Claro que muitas coisas na minha altura já foram mais ligeiras. A minha irmã, pelos anos. Tinha os meus pais eram mais rígidos, mas o meu pai era mais rígido. E claro que isto acontece sempre, não é? De filho para filho, os pais vão abrindo mais a mão e sendo mais legalized. E a minha irmã, pegaram muito pesado na minha irmã. Eu sei, a minha irmã ainda fala sempre de uma coisa que quando eu tirei a carta consegui à primeira, mas estava cagada, só errei três, mas estava completamente cagada. E não chumei por sorte, porque fiz só mais um teste antes de dormir, só naquela, e a pergunta que eu não sabia por acaso apareceu nesse teste, senão eu tinha errado com quatro. Porque eu lembrava-me daquela. Se não fizesse o teste, tinha errado e não tinha passado. Eu disse, ai meu Deus, não quero ouvir como a minha irmã ouviu do meu pai. Tipo, ouça, meu Deus. Então eu fazia por medo de não errar também. E lembro-me de depois o meu pai dizer que ia emprestar o carro e no restaurante que fomos e disse, ah, mas não empreste cavaninha burra. E tipo, a minha irmã ainda hoje fala nisso. E a mim magoa-me porque é que a cavaninha é burra, não é? Quer dizer, tipo... Eu só espero que não se. Que, sabem, é sentir tipo um adolescente foi rebaixado. Porquê? Porque o outro filho conseguiu e aquela não consegue. Mas tipo, eu também tive os meus erros e também tenho as minhas coisas que ela acertou. E ninguém é burro. Quer dizer, no fundo somos todos burros, não é? Porque há sempre alguém que faz uma coisa que a gente não faz, não é? Tipo, e não é por aí que somos burros. Tipo, toda a gente tem as suas fases para conseguir chegar às coisas. Então, isso é uma frase que ainda hoje marca a minha irmã e que muitas das vezes ela fala sobre essa, sobre isso que o meu pai lhe disse e isso marca, sabem? E eu sentir que do tipo, eu podia ser a Vânia, eu podia ter sido a primeira, eu podia ter sido eu a dar o corpo às balas, podia ter sido eu a ir para o café aprender com os amigos do meu pai, podia ter sido eu a não ter uma estrutura de apoio. Podia ter sido eu a primeira a sair de casa e a não saber como é que isto se faz. Podia ter sido eu a primeira a ter uma criança. Lá está, tipo, eu já sei o que é mais ou menos ser mãe por causa da minha irmã, eu já sei tudo. Tipo, por exemplo, a cena da casa, eu lembro-me da minha irmã comprar a casa, as coisinhas todas, e pensar, poça, como é que se compra uma casa? Como é que se tem dinheiro para isto tudo? Tipo. E a vendo a minha irmã conseguir e a sabendo os passinhos e essas coisas, e era super engraçado. Era como se eu vivesse na minha altura e na da minha irmã, ou seja, eu ia vendo e eu ia analisando. Era este o caminho que a minha irmã segue. Olha, gostava também fazer isto. Olha, isto se calhar não gostava. Olha, isto é, ela acertou, também tenho que fazer assim. Olha, isto ela errou. Também não posso errar desta forma. É como, lá está, como se eu estivesse a viver e tivesse sempre alguém a andar em frente e eu sei onde é que estão os buracos. E eu sinto que, não sei se a minha irmã tem noção disso e também acho que nunca falei sobre isso. E, porra, minha Nossa Senhora, estou toda mamada. Não sei se a minha irmã se percebe disso, que eu não sou quem sou hoje, porque nasci numa época diferente, ok, fui de Erasmus, essas coisas todas, mas muito que eu sou hoje é porque eu me esquivei a muita chapada da vida que a minha irmã levou. E esquivei-me porque já sabia onde é que estavam as chapadas, porque sabia que foi ali que ela as apanhou. E então eu acho que ter irmãos é ótimo, especialmente quando tu não és o mais velho, porque e tenho mesmo muita sorte, porque eu acho que, sei lá, ainda por cima quando o meu pai faleceu, eu pensava, meu Deus, eu se tivesse a minha irmã, isto era o caos, tipo, eu tinha que estar a apoiar a minha mãe, tinha que estar a escolher o caixão sozinha, tinha que estar a pensar na campa e no raio que parte e mais alguma coisa, tinha que estar a tratar destas coisas que eu nem percebo bem, tipo, ter uma irmã mais velha é tipo, ajuda imenso, não é? Porque a pessoa já está muito mais avançada, já percebe mais das burocracias, ajuda, é uma pessoa que sofre da mesma maneira que nós, tipo. E eu, quando tiver filhos, eu vou querer que os meus filhos tenham irmãos, porque se eu partir, eu sei que está entregue. Se eu e o pai dos meus filhos partir, eu sei que ele continuará a ter família, terá o outro lado, tipo, uma pessoa que vai perceber o que é perder aquela mãe e aquele pai. Então, sei lá, eu é inconcebível eu pensar, não tenho pai, sei que um dia. Pronto, não é? Se eu não morrer primeiro que a minha mãe, mas quando ela partir, que vou ter imensa coisa para tratar. Olha, eu sozinha a ir à casa dela, tá. Jesus, nem quer pensar nisso. Bati na madeira, sim. Então, eu acho que a vida com irmãos tem outro peso, é mais leve, não carregas tanto peso em cima. E agora lembrei-me de uma amiga minha que já tinha perdido a mãe com cancro e perdeu o pai com Covid. E ela não tem irmãos, é do tipo. Uma pessoa sente-se sem ninguém, não é? Apesar de, sei lá, até podes ter o tio ou não sei de onde, ou o primo, mas não é a mesma coisa, não é tipo. Não é tua família. Então, sentir que ela não tem mais ninguém, não é? Claro, tem amigos e há de ter a família, mas não é a família, tipo, o seio familiar. E se tivesse um irmão, uma irmã, era totalmente diferente. Então, acho que. Eu tenho mesmo muita sorte de ter uma irmã. Aliás, ela também tem muita sorte de me ter a mim. Porque, não sei se vocês sabem, mas a minha mãe era para me ter abortado. Pois é. Meu pai levou-a para ela abortar e ela depois começou a chorar no médico porque eles não tinham posses, não é? E o meu pai não queria ter um filho porque, pá, não dava muito jeito, eu percebo. E depois a minha mãe começou a chorar a mãe, porque percebeu que ela não queria, e então a minha mãe, depois lá no médico que era para abortar, decidiu não abortar. Portanto, Mónica Valdegato podia não estar aqui hoje, mas pronto, depois o meu pai, coitado, teve que maturar, ainda por cima, minha irmã diz que eu era a favorita, e pois era, pronto, meu pai era assim, mas ai, minha Mónicazinha, eu era sempre a Mónicazinha, mas eu acho que é por ser mais a mais nova. Eu acho que se viesse uma terceira, eu ia de caraças e era a terceira a mais pequena, que é a mais pequena, porque a mais pequena é a mais pequena. Quem vem no ano a seguir é sempre. Eu acho que isso acontece muito. Eu vejo também, sei lá, pessoas que eu conheço que têm, que são três irmãos, e o último é sempre o mais pobre da família, não tem como. Não é que os pais não gostem de todos, e parece que gostam mais do último porque são mais permissivos, mas não sei quê, mas na altura educaram-nos como souberam educar, não é? E eu acredito que, lá está, eu, por exemplo, eu com a Nutella, eu sou bem rígida com a Nutella, mas se calhar se tiver um segundo cão, sou mais legalize, não sei. Estou a comparar cães com pessoas. Mas pronto, acho que merecia, a minha irmã merecia que eu falasse sobre isto, porque ela tem de facto muito valor, tem muito valor na minha vida, já nos podemos ter chateado à séria, infelizmente esses dias acontecem, mas acho que isso também é bom para nós realmente percebermos que no fim do dia o que conta é o que interessa, e eu acho que. É, coisas de irmãos, é normal. Qual é o irmão que não se chateia? Nós tínhamos com cada porrada. Mas é normal, 8 anos de diferença, coitada, ela tinha que maturar uma pita chata. Na adolescência dela, ela queria sair com os amigos e tinha que me levar atrás. Portanto, para a minha irmã não foi fácil crescer, né? Pois ainda tinha que maturar a mim. Por isso. Quero agradecer à minha irmã por existir e enviar-lhe um grande beijinho, se ela me tiver a ouvir. E obrigada a vocês por me ouvirem. E agora vou ali comer umas torradinhas e um chá. Beijinhos!